Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, bom início de semana para você. E vamos ao tema para sua análise no Sociedade em Foco de hoje. E a respeito de uma pesquisa que aponta que os mais pobres deixam de comprar comida para pagar energia elétrica e que a tarifa social do governo federal, inclusive, não tem sido suficiente. É o levantamento do IPEC, feito a pedido do Instituto Polis, apontando que 36% das famílias, então, gastam metade da sua renda mensal com eletricidade, não é? Disputando com o básico aí, que é a alimentação. Gostaria de te ouvir a respeito dessa questão, inclusive da tarifa básica, que é uma política pública, não é? Que tem sido insuficiente, Portela.
Bom dia, Roxane, e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP. Bem, o que essa pesquisa revela, em primeiro lugar, é uma parte que nós já sabemos, todo o Brasil sabe e faz muito pouco para resolver, que é a extrema desigualdade existente, onde até a tarifa da energia elétrica acaba concorrendo com a compra do alimento, que é uma questão básica. Mas o que mostra também tudo isso, e você falou em tarifa social, é que, em primeiro lugar, exatamente aquilo que a gente tem batido aqui diversas vezes, é a questão de você estar com políticas compensatórias e não ir diretamente ao ponto de diminuir a desigualdade. A tarifa social é uma política compensatória. Ela funciona atualmente porque por conta dessa desigualdade absurda. Você teria que ter uma política pública, em primeiro lugar, para baixar essa conta, que, em parte, teria que estar lastreada pela transição energética e políticas como energia com a fotovoltaica, energia através hidrogênio verde, que no caso não seria para residência, mas deveria ser usado para as outras coisas que poderiam implicar numa melhoria, até porque o Brasil tem muito vento, tem muito sol e tem muita água, então ele tem tudo para fabricar o hidrogênio verde, e os alemães já descobriram isso, estão investindo uma fortuna. A comunidade europeia botou 10 bilhões de reais na mão do governo federal para tocar projetos relativos a essa transição energética, o hidrogênio verde, que é sempre uma tentativa lá da Europa de fugir da dependência do gás russo, principalmente no inverno. Então, eles estão investindo muito nisso. Então, nós temos que voltar para a questão da fotovoltaica, que tem uma política para facilitar esse processo, e a gente tinha que atuar isso muito na HIS, que é a população social mais pobre e que tem mais carência. E nós podíamos estimular outras formas de energia na transição energética, quer dizer, já colocando, o Brasil devia ser um país de ponta em termos de transição energética, justamente para essa energia que nós chamamos de energia limpa. Então, isso seria uma política de fundo e que, com o tempo, não precisa de política compensatória. Outra coisa que você percebe com essa pesquisa é que também, muitas vezes, eles pegam pesquisas assim e colhem um detalhe. Essa pesquisa mostra que nós temos que atuar firmemente na geração de emprego e renda. E aí voltamos àquela questão, é muito mais barato você criar um imposto de renda negativo, que foi uma construção lá do Hayek, na verdade um economista da escola austríaca, do que você ficar fazendo políticas compensatórias que normalmente acabam derivando haver privilégios de certas áreas que não precisam daquela política. Então, as políticas compensatórias no Brasil agem na população mais pobre, mas agem, sobretudo, criando privilégios a quem não precisa. Muito bem, então é isso que nós íamos fazer, aplicar o imposto de renda negativo, além de fazer um desenvolvimento que gerasse emprego e renda para onde mora a população mais carente, mais qualificado. E isso passa por uma política em pública em conjunto com o ensinamento, o conhecimento, o ganho de habilidades para exercer essas atividades mais qualificadas que gerariam renda maior. Então, aí nós estamos falando de uma política pública de imposto de renda negativo, isso é profundo, sempre é muito melhor você dar dinheiro direto para as pessoas do que criar esses mecanismos ou de política compensatória ou de desoneração que acaba sempre desviando boa parte do dinheiro da população que precisa. E nós precisaríamos, nós estamos falando exatamente dessa, você focar em regiões, como por exemplo a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo, tirando a subprefeitura da Mooca, tem 6% dos empregos da cidade. E tem uma população, tirando a Mooca, em torno de 30% da cidade. Então, é uma total, isso nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil e da América Latina. Então, ali tem uma desproporção de emprego. E, além disso, os empregos que existem são empregos de baixa qualificação, de baixa renda. Então, o que nós precisamos? Fazer, nesses locais, uma política de ensinamento, de habilidades para que essa população tenha emprego qualificado, e isso está principalmente hoje, seguindo a teoria do Schumpeter, na transição energética e na inteligência artificial. Daqui a um tempo as pessoas não vão estar fazendo mais programação, a inteligência artificial está fazendo. Então nós precisamos treinar as pessoas para lidarem com os algoritmos da inteligência artificial. Então, se você faz isso na Zona Leste, você vai fazer com que a população lá aumente de fato a sua renda e possa pagar as suas despesas. E isso combinado com o imposto de renda negativo. Então, seriam políticas públicas de profundidade para não ficar com essas tarifas social, tarifas que alivia, mas não resolve. E conforme o momento, conforme a circunstância, aquilo fica ruim, como essa pesquisa está mostrando. Então, é esse que é a saída e que o Brasil não faz. O Brasil vai e volta, o Congresso vai e enfia uma tarifa social, enfia uma desoneração, enfia, por exemplo, desoneração na cesta básica, e aí tem camarão, tem crustáceo, tem lagosta lá na cesta básica, que é um desvio de para pessoas mais ricas, os supermercados querem isso para faturar. Então, é isso, exatamente. A lição está colocada. Como disse o economista Marcos Lisboa, a questão no Brasil ir mal não é uma questão assim de azar ou de circunstância, é uma questão profissional. O Brasil se esforça para ir mal, porque ele se esforça para fugir das políticas públicas de fundo, que foram as que eu citei, e acaba indo para essas políticas compensatórias, onde sempre tem desvio, ou quase sempre tem desvios de finalidade. Uma boa semana para você, Roxane, uma boa semana e um grande abraço aos nossos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, Portela. José Luiz Portela com a gente aqui sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados.
Sociedade em Foco.